Pronto, provavelmente os limites do próximo ano ainda vão ser estabelecidos, né? Com a declaração do próximo ano. A questão muitas vezes não, o limite ele não está atrelado ao quanto que você recebe mensalmente. Ele impacta porque se você multiplicar por 12, ele vai dar o valor anual. Então, o que importa é que na data da sua declaração de imposto de renda, você não pode ultrapassar o limite relacionado ao que você recebeu ao ano anterior, né? Então, se você engana no ano anterior, o limite do imposto de renda era ali mais ou menos, talvez, uma média de 30 mil reais, agora eu não lembro, entendeu? Então, quem recebeu no ano 30 mil reais, aqui eu estou arredondando, né? Eu não lembro agora o valor decorado, as casas decimais, mas, ou seja, se você recebeu no ano até 30 mil reais no ano anterior, ou seja, quando chegar na sua declaração de imposto de renda do próximo ano, aí você vai ser obrigado ou não. Ou seja, se você ultrapassar o limite, você é obrigado. Se você não ultrapassar o limite, você não é obrigado. Só que o que é que acontecia? Muitas vezes, você não era obrigado a informar a declaração de imposto de renda, só que você tinha retido imposto de renda durante os meses. Por quê? Às vezes a pessoa tirou um salário que ela já recebia, mas ela tirou férias. Quando ela tirou férias, gerou uma retenção de imposto de renda. Por quê? Porque ela recebeu um valor a mais. Correto? Então, ou seja, ela teve naquele mês uma retenção de imposto de renda, digamos, de R$ 40. Aqui para ficar mais fácil a conta. Quando chegar no próximo ano, ela não era obrigada a informar a declaração de imposto de renda. Por quê? Porque se ela somasse tudo que ela recebeu durante os meses e somasse. Aí multiplicasse por 12, não daria o limite do qual a lei estabelecia para você ser obrigado a informar a declaração. Só que ela quer receber aqueles R$ 40 que ela pagou lá atrás, né? Então, ela pode declarar aquele imposto de renda a fim de ser restituído aquele valor que ela pagou lá, que ela antecipou para o governo lá atrás.
Sei.
Então, esse é um dos é o que motiva muitas vezes a pessoa que não é obrigada a declarar o imposto de renda a declarar no ano seguinte, reaver tudo que ela pagou de imposto de renda no ano anterior, né?
Perfeito.
Então, provavelmente quando chegar no próximo ano, se você recebe até R$ 5.000, você pode até declarar o seu imposto de renda, mas você não vai pagar imposto, porque quem recebe até R$ 5.000, ou seja, 60 mil por ano, você vai poder declarar o seu imposto de renda e não vai pagar nada. Então, isso aí, quanto a pagar o imposto, tá ok. Só precisamos ver, eu acredito que se a pessoa não vai pagar imposto até 60 mil reais, eu acredito que o limite do imposto de renda pro ano seguinte deveria ser também os 60 mil reais. Porque o que que adianta a pessoa receber até 60 mil reais e ela ter a obrigação de declarar o imposto de renda, né? Então é ficar atento. Acredito que daqui para janeiro, fevereiro, a gente já vai ter um esclarecimento maior de qual vai ser o limite para 2026.
Muito bem. 2025, o limite era 30.639,90. Quem ganhou isso em 2024, né? Era isso aí. Anderson Albuquerque, contador da Repensa Inteligência Financeira. Muito obrigado pela sua vinda aqui. Você divulga as coisas aí na internet ou não é muito chegado, Anderson?
Ainda não comecei não, mas já
Não.
estou planejando já.
Pois é. É bom ir lá. Anderson Albuquerque, muito obrigado, hein?
De nada, eu que agradeço aí a oportunidade de estar falando, mas a gente tem aí o Instagram da empresa, da Repensa Financeira, podem seguir lá e com relação ao Instagram, a gente está lá atuando, sempre postando vídeo, muitas vezes a gente é convidado para justamente falar sobre temas de comércio, de contabilidade, né, de imposto de renda, tudo que afeta aí pessoa física e jurídica, a gente atua e a gente acaba postando lá também no Instagram pela empresa, né?
Qual é o
Então
endereço lá da
queria
Repensa?
agradecer aí a oportunidade.
Qual é o endereço lá da Repensa?
O endereço, agora a gente mudou recente, rapaz. Até agora que me pegou, porque eu não vou comprar nem o nome agora.
Eu encontrei, dois. Eu encontrei um dinheiro e um consultoria. Qual é?
Ah, não, repense consultoria.
Consultoria, achei aqui. Repense consultoria. Tá legal. Então valeu. Obrigado, hein, Anderson Albuquerque. Um abraço.
Nada, abraço.
Um abraço. Anderson Albuquerque, contador da Repense Inteligência Financeira, veio aqui falar conosco, tirar essas dúvidas para muita gente ardendo o juízo, queimando a cabeça, para outras pessoas nem aí, depois resolve, aguarda, cuca fria, cabeça de gelo, mas vamos em frente. O fato é que está mudando muita coisa, tem empresas também que não estão entendendo direito, tem reclamações, tem reclamação para todo jeito, todo gosto, vamos aguardar. Eita, rapaz, o negócio vai ferver com essa nova tributação que vem aí também, a partir de 2026. Quando muda assim, é que os caras dão um cavalo de pau, né, de 360 graus. Aí, meu amigo, o negócio é pesado e é emborca. Não dá para fazer uma curva assim, não. 8:09. 8:09. Rápido intervalo, já voltamos. Alô, alô, Fortaleza. Alô, alô, Ceará. Alô, alô, Brasil. Alô, alô, mundo. Onde é que você está? Fala com a gente. 997-43-0620. Manda para cá seu áudio. Manda para cá sua mensagem. Teremos o maior prazer em interagir com vocês. É rapidinho. Bom dia. Alô, alô, Fortaleza. O show que a cidade não perde.
ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz. Rádio Assunção, a rádio que você quer ouvir.
É hora de conferir mais uma semana de entregas do governo que não para.
Em parceria com o governo federal, foram entregues 11 novas ambulâncias. Já são 78 entregues na renovação da frota do SAMU só este ano.
Tianguá agora conta com uma nova creche para fortalecer o desenvolvimento dos pequenos, com capacidade para 376 crianças.
Na segurança, o Disque Denúncia 181 teve um aumento de 65% nas capturas de criminosos realizadas entre janeiro e outubro deste ano.
Em Limoeiro do Norte, o governo entregou 691 tablets para os alunos do ensino médio e inaugurou um centro de educação infantil.
A demarcação do território quilombola da Serra dos Mulatos foi oficializada, beneficiando mais de 200 famílias em Jardim.
Também tem novidade para Tauá. Foi liberada a construção de uma nova areninha na Vila Bom Jesus.
De maio até agora, mais de 30 mil pessoas utilizaram as passagens gratuitas do Vai Vem Trabalhador. É o governo apoiando quem busca emprego.
Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, multiplique sua aposta por 4 mil vezes. Já imaginou apostar apenas um real e ganhar 4 mil reais e ter a certeza que vai receber o seu prêmio? Então, sonhe e acredite que a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposte somente através da nossa Maclec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete. O bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte. Neste domingo, tem futebol aqui na Assunção. Última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. A partir das 14 horas, começa a nossa grande jornada esportiva. Com a melhor equipe do rádio esportivo cearense. A partir das 4 da tarde, você vai conferir. Ceará e Palmeiras, direto do Castelão. Narração Irismar França. Comentários Mardoni Filho. Reportagens Tony Mota e Mário Ottoni. Na galera Mendonça Filho. E direto do Rio de Janeiro, Botafogo e Fortaleza. Narração César Luiz. Comentários J. Lacerda. Reportagens Aloysio Lima. Plantão Esportivo Souza Filho. Coordenação Igor Loyola. Futebol Show é com a equipe esportiva Moésio Loyola, a mais forte no esporte. Rádio Assunção, essa é a sua rádio.
De volta, 8 horas e 12 minutos, no Alô Alô Fortaleza desta sexta-feira. Vamos lá para Vicente Alencar, porque é dia de cultura também. Vicente Alencar é o homem que nos informa sobre o que está acontecendo por aí na cultura do Ceará. Bom dia, Vicente.
Bom dia, Jota Lacerda, bom dia, Augusto Saldanha, amigos da Assunção, essa janela aberta para a cultura brasileira. Você sabe que dezembro é um mês que as confraternizações ocorrem. Então, neste sábado, amanhã, no Ideal Clube, a partir das 11 horas, vai acontecer a reunião final de ano da Academia Cearense de Médicos e Escritores, que é dirigida pelo Dr. Luiz Moura. Então, dois livros serão lançados amanhã pela manhã, por ocasião do almoço de confraternização, lá no Ideal Clube. Monsenhor Luiz Ximenes e a Aerofania do Trem. Monsenhor Luiz Ximenes e a Aerofania do Trem é um livro em homenagem a esse grande monsenhor cearense que era apaixonado pelo trem. Ele gostava de tudo que se fazia em torno do trem. Escreveu 200 poemas sobre o trem. Então, o professor José Maria Bonfim de Moraes, que é cardiologista, escreveu esse livro em homenagem ao monsenhor Luiz Ximenes. E amanhã será o lançamento, depois das 11 horas, lá no Ideal Clube. Mas não será somente esse. Teremos também Diário de um Arengueiro, contando histórias humorísticas, engraçadas, e sair da linha aqui no Ceará. Diário de um Arengueiro, do professor doutor médico Luiz Moura, que vai assim apresentar mais um livro na sua grande coleção feita até agora. São dois volumes que as pessoas que quiserem acompanhar de perto podem comparecer amanhã ao Ideal. E finalizando, também amanhã, Odmar de Lima, presidente da ASEG, Associação Cearense de Jornalistas do Interior, estará recebendo a partir do meio-dia na Dom Manuel 423, onde é a sede da ASEG, para uma feijoada completa de confraternização de Natal e Ano Novo para os jornalistas cearenses. E concluindo a nossa informação, na próxima terça-feira, comemorando 26 anos direto, sem interrupção, da realização dessa reunião importante, de 9h30 às 11h30 da manhã, terça-feira, na Academia Cearense de Letras, a última reunião do ano, da terça-feira, em prosa e verso. Se você é escritor, se você é jornalista, radialista, poeta, cordelista, artista, compareça que você tem a sua oportunidade na terça-feira, em prosa e verso. E no final de semana, a Academia Cearense, a Academia Maçônica de Letras, que é uma Academia Cearense mais uma, ela reviveu, ela renovou a sua diretoria. João Carlos de Oliveira Uchoa, que era o presidente, encerrou as suas atividades na última quinta-feira, e Narciso Dorta Hernandes Filho assumiu a Academia Maçônica de Letras. Um final de semana espetacular para todos os ouvintes, para você e sua equipe, Lacerda, e até uma próxima oportunidade.
Valeu, Vicente Alencar. Grande dia para você, um ótimo final de semana, obrigado pela sua presença sempre por aqui. 8h15, vamos ali falar com Erivando Lima, ele é o xerife do Vale do Jaguaribe, 9h30, ele vem completo no Honda 620. Alô, Erivando, o que é que tá acontecendo por aí, Erivando? Bom dia.
Muito bom dia, Lacerda, bom dia para você e ouvintes do programa Alô, Alô Fortaleza. Estamos chegando, Lacerda, com as informações aqui na área policial, no Vale do Jaguaribe e também na região do Sertão Central. Um plantão calmo de ontem para hoje, pelo menos aqui no 1º Batalhão, nenhuma ocorrência foi registrada na área do 1º Batalhão, que tem à frente o tenente-coronel Kleber Mesquita. Porém, tivemos um acidente na BR-116, agora durante a madrugada, aqui no município de Russas, na comunidade de Sítio Paraíso, no quilômetro 171 da BR. Um rapaz, né, a polícia recebeu a informação de que teria acabado de acontecer esse acidente por volta das 3 horas da madrugada. A polícia foi até lá e encontrou um rapaz caído ao solo em uma moto. Nenhum veículo por perto, né, que possa ter se envolvido no acidente, né? O rapaz já estava sem vida e foi acionada a equipe da PRF e também o Rabecão, juntamente com a perícia forense, e o corpo foi conduzido para o IML na cidade de Russas. Apenas essa ocorrência. Tivemos também na região do 9º Batalhão, ontem na cidade de Morada Nova, um incêndio. Um ônibus pegou fogo. Um ônibus que transportava trabalhadores da cidade de Bicuitinga para uma fábrica no município de Morada Nova. Porém, as pessoas já tinham descido do ônibus, o ônibus estava estacionado e aí normalmente começou a pegar fogo. Não se sabe aí, provavelmente pane elétrica, né, nesse ônibus ontem na cidade de Morada Nova. São informações que nós vamos detalhar daqui a pouco dentro do programa Ronda 620, a partir das 9h30 da manhã, com o César Luiz, com o Edson Ferreira e a nossa participação. De Russas, dos estúdios da Rádio Weber e Vale, Erivando Lima para o programa Alô, Alô Fortaleza, aqui na sua Rádio Assunção Cearense Lacerda.
Valeu, Erivando Lima. O que é que você daria ao seu filho agora? Você daria dinheiro? Você daria um carro? Passou no Enem, no vestibular. Você daria o quê? Um dinheiro? Um carro? Uma casa? O que é que você daria? Ouça aqui o que pensa sobre isso a filósofa Lúcia Helena Galvão. Deixa eu ver aqui a palavra da Lúcia Helena Galvão, porque é uma reflexão para todos nós. Você já está pensando aí, né? Eu daria isso, daria aquilo outro. Tem gente que eu não daria nada, não tenho nada para dar, mas tem, sempre tem alguma coisa a dar. O que é que pensa aqui a filósofa Lúcia Helena Galvão? Vamos ouvi-la.
Apartamento. Numa crise social, numa guerra, a primeira coisa que ele perde é esse apartamento. Se aqui, achamos que a melhor coisa que a gente deixa para um filho é um apartamento. Numa crise social, numa guerra, a primeira coisa que ele perde é esse apartamento. Se nós damos aos nossos filhos uma referência de honra, de integridade, de autossuperação, de capacidade de reconhecer os próprios defeitos e buscar se aperfeiçoar, isso é uma referência que ele leva pela vida inteira. Mas isso tem sido bastante raro. O ser humano esqueceu de uma frase filosófica que eu gosto muito, que diz que a melhor coisa que você pode fazer para aqueles que ama é crescer como ser humano. Porque nos momentos críticos da vida, ele vai lembrar do teu exemplo. E isso vai ser uma referência para a superação das dificuldades. Achamos que a melhor coisa que a gente deixa para um filho é um apartamento. Numa crise social, numa guerra, a primeira coisa que ele perde é esse apartamento. Isso se ele não tiver queimado o dinheiro antes. Para diante de uma dificuldade, uma situação crítica, um pai que foi íntegro, um pai que foi lúcido, é uma referência que vai ajudar a pessoa a sair de dificuldades para a vida fora. É um patrimônio que ela nunca perde.
Então, o que é que você daria? Antes de mais nada, referências. Dê referências ao seu filho. Dê referências à sua família, aos seus amigos, aos seus vizinhos, aos seus irmãos. Sempre referência. 8h21. Alô, alô, Mário Antônio, olha o paparazzi, Mário. Vamos dar início aqui ao nosso Cooper Diário do Alô, Alô Fortaleza. Mário Antônio, bom dia.
Bom dia, Lacerda. Um abraço, amigos do Alô, Alô Fortaleza. E nesta quinta-feira tivemos a conclusão da 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. No Mineirão, Cruzeiro e Botafogo empataram por 2-2. O Cruzeiro venceu o jogo 2-0 e cedeu o empate. Com o resultado, Palmeiras conquistou o vice-campeonato de forma antecipada. E o Botafogo chega na última rodada lutando por vaga direta na fase de grupos da Taça Libertadores da América. Ceará e Fortaleza permanecem nas mesmas posições. O Alvinegro, 43 pontos, é 10 para o quinto. Fortaleza, 43 pontos, é 10 para o sexto. No domingo, o Ceará recebe no Castelão, 16 horas, o Palmeiras. E o Fortaleza vai jogar no Nilton Santos, Engenhão, contra a equipe do Botafogo, também às 4 da tarde. Editora e Livraria Nova Natal, com uma mega promoção, 15% de desconto nas suas compras à vista ou em uma vez no cartão, no seu material para escritório ou material escolar. Editora e Livraria Nova Natal, Avenida 13 de Maio, 429, em frente à pracinha da Igreja de Fátima, com o comando do amigo Washington Barros. A Editora e Livraria Nova Natal agora vende brinquedos, inclusive brinquedos educativos. Lá em Auto Center, pneus multimarcas para carros leves e pesados, alinhamento e balanceamento, baterias Bourizeta. Lá em Auto Center, Avenida Castelo de Castro, 1571, São Cristóvão, e tem também no Eusébio, próximo ao Anel Viário. Telezap 98821-4266. Com o noticiário esportivo, Mário Guatoni, para o Alô Alô Fortaleza na Rádio Assunção.
Alô, Quilmer de Campos e o Ferrão. Alô, Quilmer, bom dia.
Grande Lacerda, aquele abraço, bom dia os amigos do programa Alô Alô Fortaleza. O homem chegou, já está na terra, Nuno Pereira, treinador do Ferroviário. Um detalhe, hein? Ele nunca treinou clube nenhum. Tem experiência no futebol, claro, como eu tenho, como você tem. Nós nunca fomos treinadores, mas ele esteve mais perto. Foi auxiliar técnico, tanto aqui no Brasil, no Cuiabá, como lá no futebol português. Ele fala da expectativa dele em iniciar o trabalho na Barra, hein, professor?
As expectativas são grandes, são enormes. O projeto do Ferroviário é muito bom, é um projeto do futuro. E no projeto de futuro, para além da parte esportiva, queremos também envolver os adeptos, a torcida, porque a torcida vai ser muito importante para o crescimento do Ferroviário, ou seja, recuperar o gigante adormecido. E nós, a comissão, vai fazer tudo para que isso aconteça. Vamos trabalhar com dedicação, com muito empenho e ajudar o Ferrão a voltar a conquistar os objetivos.
Palavras do Nuno Pereira, recuperar o gigante adormecido. Esse é o principal objetivo, e tomara que faça, né? Ferroviário, ano que vem tem a Copa São Paulo Juniores, tem a Copa do Nordeste, tem o Campeonato Cearense, tem a quarta divisão, está faltando a Copa do Brasil. Para acontecer a Copa do Brasil, Ferroviário tem que torcer para que alguém fique na primeira divisão, ou o Ceará, ou Fortaleza. Assim sendo, se os dois caírem, o Ferroviário perde a vaga na Copa do Brasil. Aí, meu amigo, é azar para 200 anos. Quilmer de Campos, alô, alô, Fortaleza.
É, então, Ferrão, torça aí para não caírem, porque se cair, danou-se. Tony Mota e o Ceará, bom dia.
Muito bom dia, Lacerda, para você, para os amigos do Alô Alô Fortaleza, aquele abraço para você, sal, gente boa. O Ceará já está em Fortaleza desde ontem, chegou no finalzinho da tarde, começo da noite, todo mundo liberado, mas hoje à tarde já tem trabalho de novo, todo mundo se movimentando, é a última semana, é o derradeiro jogo do Ceará na temporada, e será contra o Palmeiras na tentativa do Ceará chegar a permanecer, chegar não, permanecer na Série A, porque tem 43 pontos e a coisa só depende dele, mas só depende dele com a vitória. Se ele empatar ou perder, pode até continuar na Série A, mas aí vai ficar naquela pendenga de ficar, quanto é que tá ali, quanto é que tá acolá, quem tá ganhando, quem tá perdendo, né? Esse tipo de pergunta que o técnico Alcondé disse depois do jogo contra o Corinthians, que queria evitar, queria somar, chegar a 45 pontos até 46, para tentar não passar por esse sufoco, mas não teve jeito. O Ceará nos últimos, que a gente já vem falando isso aqui há um tempo, né? São 4 jogos, apenas 1 ponto conquistado, e a coisa realmente ficou do jeito que está. Mas ele terá os retornos do Matheus Bahia, terá também o zagueiro William Machado, Pedro Henrique é uma dúvida, não sei se vai ter condição, a questão dele é clínica, não é de suspensão, e tem o Nicolas que não participará por conta da entrega ao departamento médico do Ceará. Mas o torcedor é uma peça-chave para esse jogo, e ontem, fechando a noite ali, 40 mil torcedores já garantindo a sua presença ou suas presenças de forma antecipada, com check-ins e também com a venda antecipada. O Ceará colocou ingressos a R$ 10,00 a meia, né? A promoção mais barata é R$ 10,00, o mais caro é o ingresso no setor prêmio de inteira, R$ 300,00. Então tem 2 setores já esgotados, o superior central e o inferior norte. Eles estão na promoção também, mas tem o inferior sul, que ainda está nessa promoção de R$ 20,00, e tem o Superior Norte, se for acompanhante de um torcedor, de um sócio torcedor, também vai pagar R$20 a inteira. Então tá de bom tamanho, dá para você chegar junto. O Ceará quer bater o próprio recorde dele mesmo, que foi contra o Flamengo no dia 3 de agosto. O Ceará recebeu aqui o Flamengo, 1-1 foi o jogo, 57.886 torcedores presentes. Foi o maior público presente, eu acredito que até do ano. O Ceará está com esse recorde, mas vale lembrar que naquele jogo quase 7 mil torcedores eram torcedores do Flamengo. E vem Tony Mota com notícias do Ceará para o Alô Alô Fortaleza.
Aloysio Lima, e você, o Tricolor? Bom dia, Aloysio.
Bom dia, ouvintes do Alô Alô Fortaleza. A equipe do Tricolor de Aço irá realizar o seu penúltimo treinamento hoje à tarde. Amanhã pela manhã encerrará esses treinamentos e no período da tarde segue lá para o Rio de Janeiro. Palco do compromisso do Fortaleza é justamente a equipe do Botafogo. Jogo esse domingo às 16 horas. E não só será o jogo do Fortaleza, serão todos os jogos do Campeonato Brasileiro nesse mesmo horário. E o Leão do Pici não contará. Tem desfalque, né? Tem sim. O atleta Brits está com um... Ele teve um problema de pulmão, né? E sentiu um pouco um desconforto no jogo passado. Então, vamos esperar. O departamento médico do Tricolor de Aço está trabalhando, analisando bem e acompanhando o atleta. Ele teve dores abdominais. Então, isso aí é que está complicando. E o outro é o Herrera, ele que recebeu o terceiro cartão amarelo. É um desfalque pesado para o Fortaleza, um meio-campista que agilizava bastante, não só na marcação, como também na saída de bola. E o Tricolor de Aço é o que nós temos hoje, desejando a todos vocês o nosso bom dia, um bom final de semana e até as 10h45 no É Tempo de Bola.
Meus amigos, na Venezuela a coisa vai ficando muito nervosa. Em 2025, segundo dados de organizações como o Colégio Nacional de Periodistas, Espaço Público e a Sociedade Interamericana de Imprensa, encontram-se entre 20 e 21 jornalistas e trabalhadores da comunicação privados de liberdade na Venezuela. As acusações são as mais comuns contra jornalistas, que incluem terrorismo, traição à pátria e instigação ao ódio. Sabe o que é isso? Divulgar. Pode divulgar nada. Divulgou alguma notícia que contraria o governo, é terrorista. Instigação ao ódio, é isso, é aquilo outro. Então, mais um foi preso. Hoje, o que dá conta ao noticiário é que foi preso o jornalista José Serna Leal. Foi detido na Venezuela. Mais um. Já são 21. Será que Kedoshin, que está nos ouvindo aí em Portugal, daqui a pouco ele participa conosco aqui, é possível que fale alguma coisa, porque Kedoshin está muito antenado com todos esses movimentos na Venezuela, pela Europa, por aí. Negócio não está de brincadeira, não. Eu estou dizendo a vocês, vocês ficam brincando. Olha, você divulgou, não interessou algum setor, alguém, você está agitando. Você está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. Isso é o quê? Isso é democracia? Isso é liberdade? Hoje eu tenho mais receio do que quando eu comecei essa caminhada em 1980. E 80 era próximo de onde? Estávamos saindo do regime militar. 85 foi quando passamos ao regime civil. De novo. Mas eu falava com mais tranquilidade do que hoje. Inclusive sou advertido todo tempo que a empresa pode ser punida. Olha, para falar nisso, ontem nós falávamos aqui sobre a história do Detran. Ixi, já furamos o horário. Mas é só uma informação aqui, ó. Caiu mais uma taxa para quem vai tirar a habilitação. Exame toxicológico, R$160. aí está se divulgando que vai tirar as autoescolas para baratear o preço. Aí o governo bota mais uma taxa, R$160. Cada dia entra mais uma. Então você poderá até não ir para a autoescola. Você não indo para a autoescola, você vai aprender alguma coisa, mas você vai pagar mais taxa. Eu não estou entendendo é nada. Rápido intervalo, já voltamos. 8h32. É ligeirinho, hein? Alô, alô, Fortaleza, o show que a cidade não perde.
Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza. Gente amiga da nossa Loteria dos Sonhos, multiplique sua aposta por 4 mil vezes. Já imaginou apostar apenas R$1 e ganhar R$4 mil e ter a certeza que vai receber o seu prêmio? Então, sonhe e acredite que a Loteria dos Sonhos realiza. Agora, para contar com garantia e segurança, aposte somente através da nossa Maquilec, pois é a única que emite o verdadeiro bilhete. O bilhete da Loteria Estadual do Ceará. Realize seus sonhos apostando com quem tem garantia e credibilidade. Loteria dos Sonhos é da Loteria Estadual do Ceará. A sua estrela da sorte.
Em Messejana, você encontra tudo para seu veículo. Linha leve completa. Motopeças de qualidade e as melhores tintas automotivas do mercado. Temos também peças para linha pesada, além de uma variedade de outros itens para o seu veículo. Aqui, o atendimento especializado faz a diferença. Nossa equipe te ajuda a encontrar exatamente o que você precisa. Venha nos visitar na rua Padre Pedro de Alencar, 888, Messejana. Ou ligue 85-3499-9027. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia na Messejana.
O plantão da Tratar Saúde Hospitalar informa, meu amigo, minha amiga, se você está precisando de algum tipo de cirurgia, seja de traumatologia, seja cirurgia geral ou até vasectomia, não espere na fila do SUS. Procure agora mesmo a Tratar Saúde Hospitalar. É a cirurgia que você tanto está esperando e pode ser marcada para amanhã e custa muito, muito menos do que você imagina. E sabe o que você precisa fazer? Só procurar a Tratar.
Tratar Saúde Hospitalar.
Ligue agora, 3122-0101.
Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza.
Alô, alô, Fortaleza. A informação e a opinião de todos os lugares e em todos os ângulos.
Jota Lacerda.
Rádio Jornalismo na Veia.
Jota Lacerda.
8h35 de volta no Alô, Alô, Fortaleza desta sexta-feira. Sextou, pessoal. Você vai sextar aonde? É muito bom. Vamos nós conversar com a professora, doutora Cleonilde Santana, neuropsicopedagogia. Ih, rapaz, que nome quebra-línguas. Quase, eu desde ontem que eu estou aqui decorando. Neuro, fui aos pedacinhos, como a gente aprende, né? Neuropsicopedagogia. Devagar, até para não quebrar a língua. Aí eu fui ler o que é pesquisar. O que é, rapaz? É professora, eu vou te contar um negócio sério aqui, hein? É, relação entre cérebro, comportamento, aprendizagem humano, integrando conhecimentos de neurociência, psicologia e pedagogia. O que essas gias todas têm a ver? Vamos saber agora aqui com a professora doutora Cleonilde. Ah, eu mudei o nome dela. É Cleonilde. Ah, me informaram. Eu vou dar um puxão de orelha aqui. É Cleonilde. Pronto. Cleonilde. Professora Cleonilde Santana. Professora, bom dia. Obrigado por recebê-la aqui, ter vindo aqui falar com a gente para nos explicar esse quebra-línguas, porque a gente precisa saber mais dessas coisas. Bom dia.
Bom dia, Jota Lacerda. Primeiro, gratidão pelo convite. Bom dia, Saldanha, e bom dia a todos os ouvintes desse programa maravilhoso, né? Alô, Fortaleza. E é um prazer poder vir falar de algo que faz parte da minha rotina, que é a neuropsicopedagogia. Então, eu sou pedagoga de base E sou especialista da aprendizagem. A neuropsicopedagogia, ela tem como foco a aprendizagem da criança, do adolescente. Nós também podemos trabalhar com jovens, com adultos, tá? E ela é realmente esse nome gigante aí que a gente se questiona. Afinal, o que é a neuropsicopedagogia? O que é que ela nos traz de novo? Ela é muito próxima da psicopedagogia, mas ela se diferencia pelo olhar, pela atuação ali no contato com a criança, com o adolescente. Então, primeiro, ela é fundamentada nas neurociências. Então, é o primeiro tópico. Nós precisamos entender como este cérebro aprende. E aí a gente busca essa fundamentação nas neurociências, e principalmente na neurociência cognitiva. E aí pega também traços ali, tópicos, da psicologia cognitiva. Então, a gente a gente estuda muito sobre os autores que defendem essa questão da psicologia cognitiva, mas nós temos as áreas que a gente pode atuar. Então, a gente vai abordar ali a questão da memória, das funções executivas, de forma a, tanto nos processos avaliativos, como nos processos interventivos. Então, tudo isso com foco na aprendizagem. Então, quem é esse sujeito que chega à escola? Quem é esta criança?
Vocês têm que desvendar isso. E cada cabecinha daquela, digamos, temos lá 25 meninos na sala de aula. Possivelmente, cada um é diferente do outro, né?
Com certeza. Então, o grande segredo é exatamente isso. É a gente entender como essa criança, ela se comporta dentro desse ambiente escolar. E aí o nosso trabalho, ele é, de uma certa forma, ele é personalizado, né? Nós pensamos nessa formação personalizada. Nós vamos abordar a criança. E então a gente o contexto geral ali é a criança em si, é o adolescente em si. Quais são as motivações dessa criança? Quais são as experiências dessa criança? Quais são as motivações que essa criança tem para aprender? Então, de uma certa forma, nós olhamos para essa criança pensando na possibilidade de que todos nós somos capazes de aprender independentemente de idade. Vai depender do quê? Do estímulo recebido. E a gente vai entender essas etapas que essa criança está ali, qual é a fase de desenvolvimento que essa criança se encontra. E, para além disso, a gente vai elaborar um plano de intervenção para que essa criança se desenvolva, para além das dificuldades.
Quer dizer, a motivação, ela já vem de casa, então.
Sim. Sim.
Começa em casa?
Sim, com certeza.
A criança tem que ser motivada em casa a estudar, a buscar a escola, né? Eu falo aqui de exemplos toscos, às vezes. Por exemplo, uma vez, já falei isso aqui, vou repetir. Papai me pegou pela mão, eu era meio rebelde. Pegou pela mão, assim, rebelde porque às vezes eu era teimoso mesmo, queria brincar demais. Aí o cara vai passando ali com a carroça, ele diz, ah, tá vendo aquele cara com a carroça? Tô. Você, o que é que você quer ser depois, quando crescer? Você quer ser, trabalhar em banco, no comércio, quer ser um doutor? Ou você quer trabalhar assim, no sol, puxando uma carroça, sofrendo, rasgado? Aquilo pode ser chocante, mas para mim valeu muito.
Sim.
Me estimulou, acendeu uma luz, uma lanterna. Eu digo, pô, tenho que estudar. Eu não estou dizendo que isso é um exemplo, que tem que fazer isso. Sim. Com o filho. Mas é isso que a senhora quer dizer? Em casa, de alguma maneira, os pais, os responsáveis, devem mostrar à criança que é preciso estudar, que os livros vão levar a algum lugar, a escola vai levar a algum lugar?
Hoje
o conhecimento vai levar a algum lugar?
Sim. Hoje nós temos famílias que estudam bastante, então isso é muito importante, porque essa motivação ela deve sim iniciar a partir da família. Então os nossos grandes parceiros hoje são os educadores e as famílias. O trabalho em si ele não vai ter nenhum rendimento, não vai chegar aos objetivos que a gente gostaria que chegasse, que é essa criança contemplar ali toda a sua potencialidade, se essa família não der esse embasamento. É o que nós chamamos de tripé, não é? Família, escola, né? E profissionais ali que atuam com esse objetivo. A criança, desde os primeiros, até desde a gestação, ela precisa ser estimulada.
Então, já na barriga da mamãe, a conversa já deve ser boa, né?
A música, então ela já precisa ser estimulada. E aí, ao nascer, tudo precisa ter intenção com aquela criança. Então, os estímulos precisam ter um objetivo. E pensando nos estímulos, a gente nem deve ser aquém e nem além. Então, os estímulos precisam fazer sentido. Então, nós trabalhamos muito com essa questão do sentido e da intenção. Nós não podemos, lá no consultório, né? Então, atuo no consultório, atuo também na Uniateneu, com aulas para as futuras neuropsicopedagogas. Tudo parte da intenção. Eu não posso, e aí entra a neurociência, que eu não posso utilizar-me dos achismos. Eu vou utilizar esse tipo de instrumento aqui porque eu acho legal. Vou realizar essa atividade com meu aluno, porque essa atividade eu pesquisei e achei interessante. Então, assim, eu preciso respeitar o contexto em que essa criança está. Qual é a etapa que essa criança está? Então, é um trabalho mais complexo, que exige um pouquinho mais de trabalho por parte do educador e por parte do profissional que atua diretamente nesses processos? Exige, sim. Porque precisa ter um planejamento do que nós queremos, dos objetivos que nós queremos atingir. Então, é olhar para uma sala de aula, falando como educadora, olhar para uma sala de aula e ver que eu, dentre 20 ou 30 alunos que eu sou responsável por eles, eu tenho 10 que não conseguem atingir os objetivos. Então, o desempenho não está dentro do esperado. E o que que eu vou fazer como educadora, como profissional, para que esses 10% ali da minha turma, eles cheguem a alcançar os objetivos? Certo? Que, então, vamos pensar aqui numa turma de segundo ano. Que a criança precisa finalizar tendo atingido seus objetivos de leitura, de interpretação. Então, a criança lê, mas ela não interpreta. A minha intenção? Desenvolver metas claras e objetivas para que esse pequeno grupo, esses 10%, eles sejam estimulados a atingir aquela meta. Isso é possível? Isso é impossível? Isso vai depender ali do contexto desse grupo, dos estímulos que vão ser preparados para que esse objetivo seja atingido. Não é uma tarefa fácil, exige projetos dentro das escolas.
Diagnóstico, né?
Exige a questão do diagnóstico. Esses 10% são crianças que têm algum diagnóstico. Nós temos hoje dentro das escolas uma grande preocupação com o avanço dos diagnósticos. Né? O que esse diagnóstico traz para nós como educadores? É um grande desafio, porque, em primeiro lugar, a gente precisa elencar aqui alguns tópicos. Identificar que essas crianças elas dentro desse grupo ali, pensando nessa lógica dessa sala de aula, vamos reduzir aqui, né, o nosso pensamento. Vamos trazer uma turma de 20 estudantes. De 20 estudantes, 10% atinge os objetivos, são os alunos nota 10 da nossa sala de aula. E nós temos ali 10% que não atinge, não estão dentro do esperado. E nós temos aqueles que têm a questão comportamental. Então, eu preciso elencar. Algumas questões são comportamentais, outras questões podem sim estar envolvidas dentro de um diagnóstico de uma criança que tem um TDAH, né, que é um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Alguma criança pode trazer aí uma dificuldade específica, né, que é uma dificuldade específica de aprendizagem, que aí entra a questão da dislexia, da disgrafia, da descalculia, que é uma dificuldade. A descalculia, que é uma dificuldade da matemática. A dislexia, que é uma dificuldade de leitura e de escrita. Então, nesse contexto dessa minha sala de aula, desse grupo de 20 estudantes, eu tenho N situações que eu preciso administrar. E preciso identificar exatamente. E temos também a questão do transtorno do espectro autista, né?
Esse novo elemento que entrou, né?
É. Então, eu preciso realmente entender esse grupo. E por isso que é tão importante a gente estar se aprofundando desses temas para realmente compreender. E nós temos outros pontos que também são muito importantes, que a gente não pode deixar de falar, que são as questões emocionais que impactam diretamente as questões de aprendizado, que é a questão da ansiedade, né? Da baixa autoestima da criança. Então, são N situações que a gente precisa analisar e tentar entender. Para que esse grupo avance, primeiro, a gente precisa desse olhar atento, cuidadoso do professor. O professor, ele tem essa grande missão. Esse professor precisa conhecer este aluno. Tá? E a maior dificuldade que a gente entende hoje é que alguns professores não sabem o nome dos seus alunos. Então, esse professor...
O professor não conhece o aluno de fato, né? Já começa pelo nome, né?
Pelo nome. Então, esse professor, ele precisa conhecer esse aluno, ele precisa entender o que faz com que, o que, que esse aluno aprende, né? O que, que motiva esse aluno.
Mas aí, professora, não teria a escola que tem uma equipe multidisciplinar preparada para fazer todo esse trabalho e o professor receber basicamente as notas, receber basicamente o resumão do que ele tem que fazer?
Bom, esse é o ideal, tá? Então, esse é o ideal, né? Equipe multidisciplinar dentro do ambiente escolar para que essas demandas, elas sejam evidenciadas. Primeiro, a gente precisa evidenciar essas demandas e, a partir dali, desenvolver um trabalho, um projeto que possa ali evitar, né? Que a gente vai trabalhar aqui com esse plano, né? De evitar possíveis transtornos maiores, como reprovação, como estudantes que passam de ano e não conseguem atingir não estão preparados. Então é um trabalho em conjunto. A equipe multidisciplinar, ela precisa estar ali juntamente. Então, a gente não está trabalhando, nós não estamos falando aqui somente de um pequeno grupo. Então, a direção da escola precisa ter este olhar de acolhimento. A equipe de profissionais técnicos dentro da escola precisam estar em comum acordo com essa equipe, com essa direção da escola, com a gestão da escola. E aí, esse é o ideal. E a partir desse diálogo, desse planejamento, as intervenções que são os planos de intervenção dentro da escola para se atingir o que precisa ser trabalhado. E o papel do professor, ele é muito necessário, porque o professor, ele é o primeiro contato da criança.
Uhum.
Então, o professor ainda é a referência. Então, esse professor é ele que vai sinalizar para essa equipe.
Uhum.
Tá? Ele é o sinalizador.
Ele é quem vai dar as primeiras informações. Ele é o indicador, né?
Ele é o indicador, é o que vai indicar.
Ele é quem vai dizer, aquele grupo ali
não
tal,
atinge os
não
objetivos.
Atinge. Esse grupo aqui tem dificuldade tal, aquele outro dificuldade tal. Agora, é muito complexo isso, professora, porque são tantas coisas. Vai ter situação, por exemplo, você teria para corrigir, teria que ir à família.
Sim.
Por exemplo, uma criança que tem problema de visão, que não consegue ter estímulo porque não vê, não enxerga direito. E às vezes demora de se descobrir isso.
Sim.
É o professor que vai ter que detectar isso.
Exatamente. Então, o papel do professor, ele é muito importante dentro da escola, né? É ele que vai... às vezes, essa criança, a família, ela já vem com essa criança entendendo essas demandas. Mas muitas vezes...
A escola, sobretudo a escola pública, conversa com a família? Não conversa?
As propostas dentro da escola é para ter esse diálogo aberto com a família. Então, hoje nós temos grupos que, por exemplo, o AE dentro da escola... Né, que é ali uma sala especializada com profissionais especializados para esse tipo de atendimento. Então, faz um trabalho, sim, em conjunto com a família. Esse é o ideal. Uhum. Né? Esse é o ideal de que nós sabemos que deve ser. É claro que nós compreendemos que, em algumas situações, ainda estamos, dentro do processo educativo, caminhando a passos lentos. Então, nós temos várias leis que sinalizam esse público, né, que nós chamamos que é um público específico, mas, infelizmente, dentro das escolas, nós ainda temos muitos desafios. Né? Esse público-alvo, que é o público chamado da educação inclusiva, ainda é um público,
uhum,
né, que são os alunos com deficiência, alunos com transtornos globais do desenvolvimento, alunos com altas habilidades, superdotação. Então, esse é o aluno que é o público ali, alvo da educação especial. Mas, e temos leis que protegem esse estudante, mas ainda caminhamos a passos lentos. Então, o trabalho dentro da escola, ele não funciona bem se ele não atingir essa família. Então, nós olhamos para o estudante, mas precisamos ter, sim, essa parceria do acolhimento à família. Então, o professor é o indicador, é o que vai indicar. A família precisa ser sinalizada e, a partir da família, ela leva essa criança ou esse adolescente para o profissional especialista, uhum, daquela área. Então, é uma criança que tem uma questão. Porque a gente pode elencar vários tópicos aqui. Uma criança que foi identificada dentro da sala de aula com uma dificuldade. Vamos lá, é uma questão emocional? Vamos descartar. Então, leva no psicólogo,
uhum,
para entender se é uma questão emocional, vai cuidar das questões emocionais. Então, o psicólogo é o profissional que vai fazer esse atendimento. Tá, descartamos a questão emocional, mas aquela criança, ela continua, ela persiste com os mesmos problemas. Então, vamos fazer uma análise ali dessa criança, desse adolescente, das questões de base, de alfabetização, de como decorreu essa trajetória escolar. Então, nós vamos descartando, nós trabalhamos com uhum, os descartes. Não,
vai eliminando até chegar...
Até entender. Uhum. Tá, ele adora matemática, ele é um aluno nota 10 em matemática, mas ele é um aluno que não atinge as médias na área do português, nas questões, uhum, de linguagem ali. Então, vamos investigar as questões de matemática. Tá ok, habilidade preservada. Então, vamos trabalhar com os prejuízos. Quais são? Então, é nesse sentido, é mais ou menos seguindo aí esse roteiro, uhum, para a gente realmente compreender e entender quais são os reais prejuízos. Uhum. Identificando esse prejuízo, então vamos trabalhar. Aí é que entra, aí entra o profissional externo da escola, entra o profissional interno da escola e entra a família. Uhum. E aí nós temos aí essa organização de vários profissionais com olhares diferentes, uhum. mas cada um com o mesmo objetivo. Quais são os objetivos? Para que essa criança atinja ali, desenvolva habilidades. E aí entra o nosso trabalho como neuropsicopedagoga. Nós fazemos essa avaliação de identificar prejuízos e identificar habilidades. Uhum. Porque aí o trabalho precisa ser exatamente intencional. Nós vamos trabalhar os prejuízos relacionados às áreas do raciocínio lógico, às áreas da matemática, às áreas de leitura, à área da escrita. Tá? Então, são a partir desses prejuízos elencados, identificados, que a gente vai elaborar o trabalho, que é o que nós chamamos de trabalho interventivo, uhum. né? Que é a partir da estimulação cognitiva. E aí nós utilizamos instrumentos como jogos, mas todos com intenção, né? E entra uhum. a neurociência, porque esse material que a gente utiliza é um material validado, uhum. né?
Dentro tudo da testado
sociedade,
já, né?
Tudo testado dentro da sociedade brasileira. Uhum. Então, nós utilizamos materiais uhum. com esse objetivo.
Tem alguma área no Brasil em que a escola funciona assim?
Olha, essa pergunta...
A escola ideal?
A escola ideal, então, assim, esse é o grande...
A escola ideal do mundo novo.
Esse é o grande desejo de todos nós que acreditamos numa educação de qualidade. Então, esse é o nosso desejo. Acho que todos os profissionais, eles têm esse grande desejo da escola que acolhe, da escola que... aborda uma metodologia que atinja o estudante, que pense numa pedagogia formativa, não uhum. só de conteúdos, de conceitos, de disciplina, mas que forme para a vida. Então, a minha análise é, nós não temos a escola ideal, nós temos projetos dentro das escolas que conseguem atingir alguns objetivos. Então, olhar para esses profissionais da educação que fizeram a diferença nos faz pensar nessa escola de forma positiva. Então, porque envolve muitos aspectos, sabe, Lacerda? Envolve a questão da avaliação, e aí mexe com muitas coisas que, de uma certa forma, já vem pronta para a escola. Então, nós precisamos pensar nesse material. O material, e aí a gente lembra de David Ausubel, né? Que ele traz muito essa abordagem. Dois tópicos são muito importantes dentro da escola. O material e a metodologia abordada. É preciso pensar, qual esse material, ele realmente responde uhum. ao que a gente precisa para esse estudante? Uhum. E aí a gente cai em um ponto crítico. Que, infelizmente, muitas escolas não pensam na escolha dos materiais dessa forma. Então, o importante é ter esse material. Então, aí entra muitas questões, né? Uhum. Que a gente não vai entrar aqui. Mas que, realmente, a gente precisa pensar nessa escola que atenda, que impacte o seu aluno, que acolha, que elabore projetos, que responda. Nós estamos vivendo um momento muito crítico dentro da educação brasileira, em todos os aspectos, em todos. Eu não queria adentrar aqui em alguns pontos, mas não tem como. Então, nós temos o seguinte, o grupo em si, o grande desafio hoje é trazer essa criança, esse adolescente, para pensar criticamente. O que acontece? Nós estamos trabalhando com crianças e adolescentes que vivem o mundo tecnológico. Então, há uma... E aí entra a neurociência para a gente compreender isso. O que é mais fácil, a gente consegue prestar atenção às duas coisas ao mesmo tempo? A gente escuta duas coisas ao mesmo tempo e a gente entende essas duas coisas da mesma forma? O que é que diz sobre isso? Nós escutamos as duas coisas ao mesmo tempo, mas o nosso próprio cérebro, ele vai
definir,
algo. Aquilo que dá mais interesse, o prazer imediato. Então, dentro da sala, olhando para a sala de aula, o que que chama mais a atenção do estudante? É o seu celular que dá o prazer imediato ou é o professor que está falando? Né? Então, assim... Esse é o grande desafio dentro da sala de aula. E aí nós tivemos aí, né, neste ano, essa questão das leis, né, da proibição do uso do celular em sala de aula. Mas, infelizmente,